Prefeito Tawilo Teselli, nos estúdios da Rádio Musical FM. Já vamos cumprimentá-lo, são 7 horas e 42 minutos agora. Tudo bem, prefeito Tawilo Teselli? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos que ouvem a Rádio Musical. É um prazer voltar aqui mais uma vez.
Muito bem, vamos lá, Cid, pode começar aí, se quiser fazer uma pergunta para o prefeito Tawilo Teselli.
Nem sentei, já quer fazer pergunta,
mas... Prefeito, o deputado Márcio Nunes, marido da sua vice-prefeita Fátima Nunes, está fazendo suspense aí, mas todos indicam que ele vai assumir uma Secretaria de Estado de Turismo. Ele conversou com o senhor a respeito ou não?
O dia que eu conversei com ele, ele estava na... para assumir ou não, né? E eu acredito que ele vai assumir, porque é importante uma secretaria. Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu votei para deputado, mas as pessoas assumiram, a pessoa assumiu a secretaria. Mas na secretaria você continua atuando como deputado. Além de você ter uma relação com o Estado maior, mais municípios, você tem também a Assembleia, onde você é atendido e é respeitado como deputado. Então as demandas que um deputado faz e as demandas que um deputado secretário faz são as mesmas. O que acontece é que o governador, quando ele se reúne com 10, com 15 ou com 20 secretários, todos os dias. E com os deputados, é difícil o governador se reunir com 54 deputados toda semana. Então essa proximidade, na minha opinião, ajuda muito naquilo que você reivindica para o governo. Então eu sou favorável que quem se elegeu deputado, assumindo a secretaria, não nos atrapalhe nada, pelo contrário, pode ajudar muito mais.
Prefeito Tawilo Teselli, começou aí o ano de 2023, como que está sendo esse início de ano na administração do prefeito Tawilo Teselli?
Nós, a gente vem organizando o município, organizando as finanças, organizando a receita, né? E tem um planejamento de trabalho. Esse planejamento de trabalho, ele vem sendo cumprido, né? Um pouco de atraso acontece, por quê? Porque hoje é muito difícil você vencer todos os obstáculos da burocracia do serviço público. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vai fazer 4 anos que nós doamos o terreno para a construção do novo fórum. E até hoje o Tribunal de Justiça não concluiu o projeto para licitar a obra. Então, ou seja, você contrata uma empresa, ela tem que fazer os estudos, depois ela vai desenvolver o projeto. No meio do caminho tem empresa que abandona porque não consegue atender as exigências. Então é muito difícil. Outro exemplo, a entrada da cidade aí de Campo Mourão. Nós ficamos quase 5 anos trabalhando nesse projeto. Então é muito demorado. Então hoje nós temos um volume de investimentos bem acima do que a gente esperava. E esses investimentos, a burocracia do serviço público demora você, por exemplo, de você concluir a obra, ou até de você concluir o projeto, até de você licitar. Eu estou aí, por exemplo, com recurso da Caixa Econômica que nós conseguimos, e nós estamos começando agora, já faz o quê? 6 ou 8 meses que o dinheiro foi liberado, teve um ano eleitoral, e eu tive um tempo maior para fazer o projeto. E eu não estou com todos os projetos prontos. Eu estou aí, por exemplo, essa semana nós licitamos há poucos dias atrás, nós licitamos o CEITEC, nós licitamos a praça, nós estamos licitando essa semana a Escola do Trabalho do Lar Paraná, já tem uma empresa vencedora, e estou concluindo o projeto da João Batista Salvadori, o Parque do Lago, nós conseguimos recursos para desassoreamento, nós estamos na fase final do edital para lançar, para ver, para que apareça uma empresa interessada em fazer. Então as coisas elas demoram muito, não na velocidade que a gente gostaria. Então nós temos um volume grande de investimento, trabalhando muito para poder licitar essas obras e iniciar.
Sim. O prefeito Tawilo Teselli, mesmo com esses entraves aí, muitas vezes a demora na licitação, nós estamos acompanhando aí na página da prefeitura divulgação de execução de muitas obras no município. Até todo mundo comenta, o município virou um canteiro de obras?
Nós temos muitos investimentos para serem feitos, para serem realizados. Eu tenho assim de cabeça, e eu vou tentar passar para vocês assim, o que está sendo feito. Hoje, se nós estamos investindo no Centro Social Urbano, Lá era um prédio do governo do estado.
Sim.
Nós trouxemos para o município, hoje é de propriedade do município, e lá vão funcionar 3 unidades de saúde. Um CAPS para atendimento ao álcool e droga, especialidade odontológica, um posto de saúde e... Fora do centro social urbano, nós estamos terminando o ginásio de esportes e transformando aquilo numa área para a população poder frequentar, com um piso, com a quadra de esportes, com quadra coberta, com um parque infantil, com ATI. Aí nós estamos no ginásio da Vila Europeia, nós estamos na Praça do Fórum, nós estamos no Estádio dos Amadores, nós estamos em várias escolas, por exemplo, no CAIC, quase 4 milhões, no Lar para no Santa Cruz, o CEMEI e a escola. No Lar Paraná, nós somos na Vera Caram e no Jardim Paulino, fazendo reforma de escola. Agora nós conseguimos recursos com o deputado Douglas, uma parte, e outra parte do governo do estado. Nós vamos recuperar e ampliar 15 postos de saúde. Nós vamos aumentar o tamanho da UPA. Está programado já também aumentar o tamanho da UPA, né? Porque quando ela foi construída, era uma UPA pequena, a recepção pequena. Então nós vamos aumentar a recepção, colocar uma recepção para criança, né? Separada lá, né? E aí nós temos os recursos do financiamento, que aí entra João Batista Salvadori, entra Avenida Germano Rusch, que é uma paralela rodovia que liga o modelo ao Bandeirantes. Nós temos, nesse financiamento, nós vamos mexer no aeroporto, nós vamos mexer, vamos investir no cemitério nosso, São Judas Tadeu também. Nós estamos com a pista de skate do governo do estado, a pista de atletismo sendo realizada com recursos do governo do estado. Nós estamos com a quadra de bolão, que não tinha em Camarão, também sendo realizada pelo município. Nós já licitamos a troca de lâmpadas de LED, nós vamos ter a primeira etapa agora para trocar tudo para LED. Camarão, mas a primeira etapa a gente já faz esse ano. Nós temos o projeto Sanepar, com o começo de investir quase 100 milhões em Camarão, já investiu uns 50, deve faltar 50. Nós vamos o terreno para o novo fórum, nós vamos o terreno para o Ministério Público, que vai construir daqui uns dias, já tem licitação no ar. Nós vamos o terreno para a usina fotovoltaica. E nós estamos trabalhando para a Delegacia Cidadã, já doamos o terreno para o estado também. E nós temos, por exemplo, a obrigação de até o final do mandato, a gente quer deixar todas as escolas e os equipamentos públicos arrumados. Então as escolas, na semana que vem nós licitamos mais 3 escolas de reforma e ampliação. Na quarta-feira ou quinta-feira assinamos um contrato com a empresa lá da Escola do Trabalho do Lar Paraná. O AME, nós somos com o convênio assinado do governo do estado, nós estamos para soltar o edital daqui uns dias, é uma obra de 25 milhões, nós estamos achando que é difícil aparecer um interessado, porque nós calculamos que a obra custe um pouco mais que isso, o convênio com o estado é 25 milhões. Nós não começamos indo no condomínio do idoso, já está licitado, a empresa foi notificada para iniciar a obra, que é uma obra que vai acontecer lá perto do Cidade Nova. Nós vamos na Vila Guarujá, já está com o convênio assinado, fazer uma área de lazer, uma arena multiuso também lá, outra arena multiuso nós vamos fazer lá na região do aeroporto. O estádio, nós fizemos toda a melhora no estádio José Carlos Galbier, que é dos Amadores, nós vamos fazer 2 campos lá, já está todos os vestiários prontos. Nós vamos agora para assinar um convênio com o governo do estado para a gente fazer uma arquibancada de 3 mil pessoas, e aí ele pode ser utilizado para o Campeonato Paranaense, para o Campeonato de Amadores, para competições locais, porque se tendo 2 campos para treinar e um estádio arrumado para disputar a competição, nós ficamos como no futuro para arrumar o Roberto Brzezinski. Mas o Cianorte está na série Campeonato Brasileiro, o estádio cabe 2.200 pessoas. Nós estamos fazendo estádios amadores para no mínimo 3 mil pessoas. Então nós vamos ter uma infraestrutura nossa adequada. Nós estamos concluindo agora o projeto da estação do aeroporto e o acesso do aeroporto, ali onde fica o cartódromo e fica a Associação dos Servidores, para licitar também. Então, nós conseguimos recursos, mas a gente tem uma certa dificuldade de concluir esse projeto. Pois nós vamos ter o recurso para o desassoreamento do Parque do Lago, um recurso que eu consegui com a Sanepar. Então, e vamos fazer uma ponte ligando a Santa Catarina, onde vai ser o fórum, onde vai ser o Ministério Público, que passa ali do lado do Parque do Lago. E nós temos uma ponte ligando o Conjunto Avelino ao Fortunato ali na, que vai custar em torno de um milhão e pouco também. Então, esses aí são recursos que nós já conquistamos, que nós estamos na fase final para poder licitar. E aí nós estamos trabalhando também com o governo do estado para a gente construir um restaurante popular. Nós estamos na fase final do projeto. É, se der certo, o governo do estado verbalmente diz que me arruma um recurso. Então nós estamos na fase, não, só que eu tenho que concluir o projeto. Então nós estamos trabalhando nesse projeto também. E estamos fazendo na zona rural, Água da Binga, já fizemos São Benedito de asfalto, tem dois trechos de pedra irregular, um no Campandeira, outro no Barreiro da Sul também, ali onde tem um número grande de produtores, principalmente que trabalham na horta, né? Nós estamos trabalhando também. Então tem recurso, a gente consegue para melhorar as cidades.
Perfeito, o senhor falou em construção do Ministério Público, é Ministério Público Estadual.
Estadual.
O federal, o senhor está pedindo a revogação da lei que estão no terreno ali perto do...
ali na... Perto do... das novas... Arbelino Trombina, né?
Tem alguma coisa específica para esse terreno?
Lá, a administração passada tinha doado. Ministério Público do Trabalho, Justiça Federal. Eu, para construir a Delegacia Cidadã, eu precisava de um terreno maior. E ali, numa esquina, vamos dizer assim, era uma, na outra, no meio era outro. Então a gente precisava de um terreno maior. Por quê? Porque tinha sido doado um terreno para o Ministério Público Federal e não houve nenhum interesse na construção. Como venceu o prazo, volta para o município. Se um dia eles falassem, oh, nós queremos voltar a construir em Camorão, nós temos recurso, nenhum problema do município arrumar outro terreno e fazer a doação. Porque esses órgãos do governo federal, do governo estadual, eles precisam, quando eles têm necessidade de investir, eles têm que comprar um terreno. E todos os municípios têm interesse de contar com esses órgãos públicos na cidade. Então, se hoje eu preciso do terreno e amanhã for solicitado, eu acho que o município tem que procurar outro terreno e fazer a doação, como nós fizemos no passado. O fórum está aí, o Justiça Eleitoral está aí. Se a Justiça Federal amanhã resolver construir, eles já têm um terreno reservado para eles, pediram prorrogação. Como nós não estamos utilizando o terreno, nós prorrogamos sem problema nenhum. Então, a necessidade da Delegacia Cidadã era um terreno maior. E você precisava ter, com a devolução do Ministério, nós pegamos e colocamos para doar para o governo. Já fizemos a doação para o governo do estado para poder construir a Delegacia Cidadã.
Ok, agora 7h55, eu preciso fazer um intervalo agora. Na sequência, nós voltamos e continuamos a nossa entrevista com o prefeito Tauilo Teseli. Muito bem, 8 horas pontualmente. Vamos se estender um pouquinho aqui com o prefeito Tauilo Teseli. Já já o Max Moreno comunica com vocês. O prefeito falou em muitas e muitas obras, tem muitos outros questionamentos, mas já que nós estamos percebendo aí um crescimento da cidade, prefeito, e parece que o censo do IBGE não mostrou isso aí. Qual é a leitura que o prefeito faz desse censo do IBGE?
Como é que você vai questionar o IBGE, né? A gente fazia uma conta pelo número de casas. Bom, você tem lá perto de 40 mil casas. Se você tem 3,5 pessoas que eram passado por casa, você teria 140 mil. Então você tem perto de 40 mil casas, mas o IBGE identificou que não tem mais 3 pessoas e meia por casa. Tem 2,5. Então você tem um crescimento da cidade e uma diminuição do número de pessoas em cada família. Eles falam que tem perto de 100 mil. Como é que você faz para conferir isso, né? Muitas pessoas falam, ah, eu não fui localizado, mas eu fui atrás do IBGE, o que eles me falam? Que aquelas 2 ou 3 mil casas que as pessoas ou não quiseram responder ou não estavam na casa, eles pegam pela média.
Certo.
Pega pela média. Se a média é 2,5, você fala, bom, então tem 1.000 casas, 2.500 pessoas. Então não é algo assim.
Eles têm uma tabela, né?
Uma tabela, eles vão fazer pela média. E agora parece que foi suspensa, né, a aplicação dos novos números. Então, para nós não alterou nada ainda, não.
Certo.
Prefeito, e a festa do Carneiro no Buraco?
A festa nós vamos realizar, num modelo diferente, mas nós vamos realizar. Nós vamos fazer. Eu tenho um problema. Que no passado se fazia festa no parque, né? E o parque hoje, segundo, a gente não consegue licença para fazer festa lá de novo. Né? Então você tem que derrubar todas aquelas casas construídas há muito tempo, aquelas. Como é que é o nome lá que eu vou dar? Que barraca, né?
Certo.
E fazer um evento lá. Aí o que nós discutimos internamente, depois discutimos com as entidades. Então nós queremos fazer um modelo na cidade. No dia do carneiro, você vai ter 4 ou 5 entidades servindo o carneiro em locais diferentes. E os eventos você vai fazer na praça. Você vai ter, por exemplo, se o Rotary quiser fazer na sede dele, faz. Se a PAI quiser fazer, faz. Se o CTG quiser fazer, faz. Então, as entidades vão poder ter um prato sendo servido em 5 ou 6 locais dentro da cidade. E a gente concentraria os dois shows, evento aqui na praça.
Prefeito, quer dizer então que o parque de exposições hoje de Campo Mourão, ele é inviável para eventos, teria que fazer um novo parque?
Tem que fazer um novo parque dentro das novas normas, porque nós já tivemos problema na realização da festa e hoje a gente tem dificuldade de conseguir licença. E os últimos eventos, desde que aconteceu aquele evento, aquele acidente, né? O incidente, sei lá, acidente lá em Santa Maria, o rigor hoje é outro para você montar uma empresa, para você fazer um evento. Se ninguém falava no passado que tinha que ter uma ambulância, ninguém falava que tinha que passar pelo bombeiro, ninguém falava na segurança do evento. E hoje se fala muito na segurança do evento, né? E por isso que o parque, ele precisa de melhorias. Só que o que a gente tem que sempre colocando para as pessoas quando a gente vai, que aquele parque de exposição, ele funcionava numa economia, numa agricultura diversificada, que você tinha porco, você tinha frango, você tinha outros animais para você fazer uma grande exposição. Hoje praticamente você não tem, você tem soja. Então não perdeu a finalidade. Os parques que tem em outras cidades, eles são outro tipo de atividade, não são as festas e os eventos são feitas por alguma entidade, ou sindicato, ou associação comercial. Mas não é que voltado igual o nosso, era voltado para a agricultura, né? Então você não tem mais. Então nós estamos discutindo o que fazer, que modelo de parque também a gente tem e deve ter no futuro.
Então, sobre o parque, prefeito, de exposições, lá o centro de eventos está parado lá. Como é que ficou essa situação?
Ele não está parado. O recurso que o deputado Rubens arrumou foi feito o que deu para fazer. Então nós tivemos que contratar uma empresa para poder dizer o que, olha, o que foi feito você tem que desmanchar ou você tem que reforçar. Então eu digo que aquele 1,5 milhão que veio do deputado Rubens Bueno, ficou muito tempo, mais um pouco que o município colocou, deu para você fazer, reforçar, dar segurança e fazer a cobertura, que veio 1,5 milhão do governo federal. Então daqui para frente, ou se consegue novas emendas, ou novos recursos federais, o federal, o estadual, ou o município com recurso livre tem que executar aquela obra.
Ô, prefeito Tauílio Tezeli, foram citadas aí inúmeras obras que estão em andamento. Agora, a origem desses recursos, o município tem aplicado também de recursos livres, daquilo que economiza? Quais obras principais?
Quando o município tem recursos livres, ele destina aquelas obras que você não conseguiu com o governo do estado. Por exemplo, o centro social urbano. Nós conseguimos parte do recurso e aquela parte externa não. Ginásio Vila Europeia, por exemplo, nós estamos fazendo com recurso próprio. Estádio dos Amadores, nós estamos fazendo parte com recurso próprio e parte com recurso do governo do estado. Então você completa, de repente você consegue, conquista um recurso, você completa, com recurso próprio. E várias escolas que nós estamos fazendo também são com recursos próprios. Nós estamos investindo no CAIC mais de 3 milhões. Nós estamos investindo, por exemplo, lá no Santa Cruz, na escola do Santa Cruz, na CMEI do Santa Cruz, mais de 4 milhões também. E várias escolas que nós estamos investindo é para a gente poder deixar as escolas em condições de funcionar. Nós estamos, por exemplo, construindo um CAPS, não um CRAS, descendo para Cidade Nova, num espaço onde a gente tem um centro comunitário, uma biblioteca e uma quadra. Então o recurso que veio só para o CRAS. A outra parte externa que tem que ser feita, calçada, muro, melhorar a quadra, o centro comunitário, isso já entra recurso do município, porque você não tem o recurso para isso. A quadra de Bolão, que é uma reivindicação de muito tempo, o deputado Douglas arrumou parte do recurso, e nós completamos parte do recurso para poder entregar. Então você vai fazendo as obras e quando tem necessidade de você completar, você completa com recurso próprio. E nós vamos fazer, por exemplo, o Instituto de Planejamento, onde era a usina do conhecimento. Lá vai ser recurso próprio. Você vai, por exemplo, melhorar a prefeitura, as instalações do Paço Municipal, é recurso público também, é recurso próprio. Você está arrumando o teatro, 1 milhão e pouco, porque é necessidade urgente de você fazer aquilo, recurso próprio também. Então, quando você tem alguma obra que você não consegue o recurso que você tem que completar, você utiliza o recurso da arrecadação municipal. Além do que, viu, é bom até colocar, quando você tem uma receita que ela dá uma melhorada, você olha para o servidor, que também tem as reivindicações deles, você olha para os investimentos que têm sido feitos na cidade, mas também você se preocupa com o atendimento à população. Ampliar o número de funcionários na saúde, ampliar o número de médicos, é melhorar o atendimento, trabalhar para reduzir as filas da saúde que a gente sempre tem. Não tem como dizer que não tem, não tem cidade do Brasil que não tem fila na saúde, e muitas vezes a fila é por conta de profissionais, laboratório de imagem, cirurgia, que você tem que negociar com os prestadores, então o município tem que colocar recursos também. Então você olha de todas as formas, como nós fizemos agora. Resolvemos o problema do CLT, na saúde, fizemos depois de 20 anos o novo plano do magistério, que tudo isso aí tem um valor que sai do orçamento. E todas as vezes que você analisa o orçamento, você analisa tudo, o atendimento, os investimentos e o servidor.
O senhor falou em servidor, teve assembleia agora, o sindicato está pedindo, assim, tá pedindo 15% de reajuste.
Ah, se você fizer a conta do que o sindicato pede, acho que precisa de outra folha, né? É outra folha, porque você fala 15% é quanto? Vamos fazer uma conta de cabeça? É 25 milhões. Daí você pega lá, nós fizemos o Vale Alimento lá de 300, eles querem 700, você paga 400, mais 2.800 funcionários, dá mais 11, 12 milhões. Daí tem várias categorias que eles pedem para melhorar. Eles pedem para melhorar, fazer mais um plano para o magistério. Então, se você fizer a conta, o valor é muito grande. Então, você vai com uma equipe nossa que está fazendo estudos já faz uns 30, 60 dias, do quadro nosso, as categorias que estão abaixo, que a gente entende que tem que melhorar, o que pode ser feito para os demais servidores, já que nós atendemos parte da saúde e a educação. Então esse estudo é feito de uma forma geral para ver o que a gente pode fazer e atender o servidor. Agora, nem sempre dá para atender tudo que eles pedem. Agora, a gente tem uma facilidade nas reuniões que a gente faz, porque eu tenho quase todos os secretários, uma grande parte, né, são funcionários de carreira. Então eles também, a gente conversa diariamente, já fizemos várias reuniões, estamos levantando os custos do que a gente pode oferecer. Mas a gente vinha já fazendo isso desde o ano passado.
Ok. O nosso tempo já ultrapassou aqui o limite. Prefeito, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Musical FM.
Opa, estou à disposição sempre. Agradecer a oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho da cidade.
Ok, Cid, vamos embora.
Vamos embora, Nelson, mas segunda-feira a gente volta. Um abraço.
Você
a todos.
Você volta, né? Eu volto na quarta-feira.
Um bom
carnaval aí para todo mundo e um bom final de semana. O França Neri estará com vocês na segunda-feira aqui no Jornal 100.